Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente do estúdio da Agência Pública em São Paulo. Eu sou o Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. E no episódio de hoje, a violência na Amazônia e os desafios de preservar o meio ambiente e territórios contra crimes ambientais.
Não sei se vocês lembram, quando a gente entra no governo, havia um grande vazio de fiscalização na Amazônia, né? Então, o governo anterior, de maneira deliberada, retirou a fiscalização ambiental da Amazônia. Esse vazio deixado ali, obviamente, foi ocupado, né? E foi ocupado pelo crime organizado de maneira muito intensa.
E o que a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pode significar para a estratégia de proteção de nossas riquezas naturais?
O terrorismo é um tipo de crime com intenção, né, com fundamento ideológico ou religioso, e isso é muito diferente, né, do que fazem as facções, né, que têm um comportamento gravíssimo, é uma grande preocupação do governo, mas tem uma lógica muito diferente do terrorismo, tem uma lógica que é a do lucro.
Tudo isso agora. No Bom Dia Fim do Mundo. Bom, então vamos começar esse primeiro bloco apresentando a nossa entrevistada, né? Nossa convidada de hoje. Eu vou falar resumidamente porque o currículo é longo. A Marta Machado é doutora pela Faculdade de Direito da USP. Em 2023, assumiu a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça. É também pesquisadora sênior do Centro Brasileiro de Análises e Planejamento, a SEBRAP, além de atuar com colaborações internacionais. Bem-vinda, secretária. Obrigada por aceitar o convite de falar com a gente aqui no Bom Dia Fim do Mundo.
O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite.
E comigo nessa conversa com a secretária Marta Machado, eu tenho a minha colega de bancada, Marina Amaral. Bom dia, Marina.
Bom dia, Terto. Bom dia, secretária. Estamos muito felizes com a sua presença aqui para debater esse tema tão importante. Mas antes de entrar no nosso assunto, secretária, que é o pacote de medidas do governo para combater o crime organizado na Amazônia, sou obrigada a comentar essa notícia recente de grande impacto para o país. Como a senhora acha que a classificação de facções como terroristas pelos Estados Unidos pode impactar o combate ao crime na Amazônia especificamente? Aproveito para pedir que a senhora comente como se deu a colaboração internacional nesse tipo de crime até agora, sobretudo nas fronteiras com os outros países.
Olha, Marina, obrigada por ter tocado no assunto, né? Eu acho que foi uma medida unilateral dos Estados Unidos que preocupa bastante as autoridades, especialmente quem está empenhado no enfrentamento ao crime organizado, né? Primeiro porque sabemos que é algo que tecnicamente não faz sentido. O terrorismo é um tipo de crime, né, com fundamento ideológico ou religioso, e isso é muito diferente, né, do que fazem as facções, né, que têm um comportamento gravíssimo, é uma grande preocupação do governo, mas tem uma lógica muito diferente do terrorismo, tem uma lógica que é a do lucro, né? Então, assim, tecnicamente é algo que não faz sentido, e do ponto de vista prático é muito preocupante, porque tem esse apelo um pouco populista, né? É tão grave que tem que ser considerado terrorista, mas no fundo o efeito prático disso vai ser atrapalhar o enfrentamento às facções e às organizações criminosas, né? Então o Brasil tem um histórico, e a própria visita do presidente, né, foi para fortalecer esse histórico de cooperação policial, né, de cooperação internacional policial. Os Estados Unidos têm um lugar importante, porque a gente sabe que tem um fluxo de tráfico ilícito de armas, né, que vem para o Brasil, né, e a Polícia Federal e os órgãos de segurança pública já desenvolvem essa atividade de cooperação policial internacional. Ao fazer isso, significa que essa cooperação policial fica interrompida. Então, o que é preocupante, né, é que uma medida como essa vai fragilizar justamente o enfrentamento às organizações criminosas, além de ter outros impactos muito graves para o país. Então, aí a gente vai desde o próprio risco à nossa soberania, ao impacto no sistema financeiro, né? Então, isso é muito grave, né? Isso pode ter um impacto real, né? Não só no sistema financeiro, mas empresas e que podem realmente afetar a economia nacional. E, por fim, assim, na vida dos cidadãos, porque a gente sabe que até a questão dos vistos, né, para cidadãos, famílias que querem passar férias, né? Então, questões mais cotidianas podem também serem afetadas. Então, algo muito preocupante, né, que diante de todos os esforços que o Brasil vem fazendo para ampliar a cooperação internacional, a gente tem uma medida unilateral que vai atrapalhar o enfrentamento às organizações criminosas, né, com um falso discurso de que isso seria necessário para enfrentar as organizações criminosas. Então, a gente fica pensando de quem é o interesse em barrar as nossas medidas de enfrentamento e de cooperação policial.
Agora, a gente sabe que tem uma presença das facções na Amazônia, né? Entrando aqui mais no nosso assunto. E eu queria que a senhora explicasse um pouco por que é diferente combater o crime organizado na Amazônia, especificamente o relacionado às facções, e em relação ao resto do país, né? E também saber que tipo de ações vocês estão prevendo.
Bom, a gente acaba de lançar, né, um grande programa, né? O Amazônia, o Território Seguro Amazônia Soberana, mas, na verdade, ações na Amazônia já são preocupação do governo desde 2023, né? Então, não sei se vocês lembram, quando a gente entra no governo, havia um grande vazio de fiscalização na Amazônia, né? Então, o governo anterior, de maneira deliberada, retirou a fiscalização ambiental da Amazônia, né? Isso já foi muito documentado, inclusive perseguiu, né, gestores e funcionários do IBAMA, tinha um histórico desse. Esse vazio deixado ali, obviamente, foi ocupado, né? Foi ocupado pelo crime organizado de maneira muito intensa, né? Então, esse diagnóstico do avanço das organizações criminosas na Amazônia, a gente começa a perceber isso, né? E imediatamente, naquele momento, o governo lança um programa que é o AMAS, né? Amazônia e Soberania, já reforçando a fiscalização naquele território. A gente tem uma situação em que a rota, né, dos rios amazônicos começa a ser uma das principais rotas de escoamento da produção de cocaína, né, que abastece o mercado mundial, digamos assim. A gente tem os nossos vizinhos, os países andinos, uma produção, né, são países produtores, né, e essa rota, os rios amazônicos ali, começam a ser utilizados para transportar a cocaína, que depois vai ser exportada, né? Uma parte entra no mercado nacional, outra parte vai ser exportada especialmente para a Europa, né? Esse já era um diagnóstico de que essa rota vai ganhando importância. Então, aqui naquele momento, já há uma retomada do policiamento e já há um número, né, de aumento de apreensões ali, um trabalho importante da Polícia Federal no enfrentamento também ao garimpo, né? Então, o cenário que a gente tem hoje é um cenário que a gente chama de convergência criminal. Não dá mais para separar o tráfico de drogas do crime ambiental, do desmatamento e do garimpo. Eles estão entrelaçados, né? Quando a polícia faz a operação, depois ela se retira, o Estado precisa entrar de outra maneira, de uma maneira qualificada, até para que os esforços repressivos da polícia possam ser sustentados no tempo. Então, a gente tem um primeiro eixo desse programa, que é esse reforço da cooperação policial e das ações, das operações policiais, né? Um outro eixo, né, é um eixo da prevenção, né? Então, a concepção do programa é de que a polícia age de maneira focada nos territórios prioritários e depois a gente entra, o Estado entra de forma qualificada, né? Mas a questão do uso, ela também se torna muito importante, porque a passagem, né, das rotas de tráfico faz com que a droga circule mais, então a gente tem problemas mais problemas de uso de substância, né? Em comunidades indígenas a gente já tem problema do álcool, que é um problema antigo, mas agora a gente vê o crack também entrando, né? A cocaína também entrando, então a gente reforça políticas de prevenção universal, né? E tudo isso adaptando as metodologias conhecidas para trabalhar com comunidades indígenas, com comunidades tradicionais. A gente entra com uma outra política que é o Pronace Juventude, né? Que aí já é um programa que foca na prevenção ao aliciamento da juventude. Esse é um programa que a gente tem tradição, a gente tem experiência no Brasil, né, de programas urbanos, né? O próprio Pronace 1, ele tinha um programa de prevenção focado em jovens de periferias, e é a primeira vez que a gente está adaptando esse programa para olhar para as juventudes indígenas, para as juventudes quilombolas e ribeirinhas. O Pronas já está acontecendo no Amazonas, em 4 municípios do Amazonas, e esse foco na juventude indígena ele é muito importante, né? Porque a gente tem um cenário demográfico invertido, né? Então, se você olha as comunidades indígenas, a gente tem uma população jovem muito maior, inclusive, e que está muito atingida pela falta de perspectiva. Tem uma questão importante de aumento de suicídio entre jovens indígenas, né, um problema do álcool e das drogas chegando aí com muita força, né, e justamente um problema de aliciamento desses jovens. Jovens que, com as rotas de tráfico ali, né, são recrutados para carregar barcos, são recrutados muitas vezes para caminhar na floresta. Então, quando o rio fica baixo, né, e a gente tem o problema da seca nos rios amazônicos, né, muitos jovens indígenas que sabem, né, dominam ali a floresta, eles são aliciados para caminhar carregando droga na floresta, por exemplo. Notícia que chega para a gente de maneira muito grave, né, num alerta muito grave, muitas vezes eles são pagos em pasta base. E o que acontece? Eles voltam para a comunidade e aí acabam distribuindo a droga na comunidade, né? Então, essa é uma situação dramática, né, que vem causando muita desestruturação das comunidades indígenas. Então, o programa ele também envolve, né, uma parceria com o Ministério da Indústria e Comércio, a Secretaria de Economia Verde, para que nos territórios em que a gente atua, a gente também fortaleça as alternativas de renda.
Tá certo, secretária. Foi uma explicação longa, a gente pode se deter em alguns pontos, né, logo mais. Mas agora eu acho que a gente está já na hora de encerrar o bloco.
No segundo bloco a gente continua esse papo, mas primeiro a gente vai para um recado rápido.
Eu saí de um show de Paul McCartney direto para o hospital. E essa é a história de como eu morri. Na balança, tive que me livrar de 58 quilos. E nesse sarapatel, teve de tudo. Obesidade, ultraprocessados, canetas emagrecedoras. Uma investigação com rigor de ciência, mas toda trabalhada num temperinho pernambucano. Eu sou Ed Vanderlei e esse é o A Última Bolacha, o novo podcast narrativo da Agência Pública. Em todos os tocadores de podcast.
Começando então o nosso segundo bloco, e como sempre, fica o convite para você seguir e assinar o Bom Dia onde estiver nos escutando e aproveitar e já curtir, compartilhar. E caso esteja nos escutando no Spotify ou na Apple, vale nos dar aquelas 5 estrelas que melhoram a moral do programa nos algoritmos das plataformas. Comentários são sempre bem-vindos e não se esqueça, seja o nosso profeta do apocalipse, leve a palavra do Bom Dia Fim do Mundo para mais longe. Bom, então começando esse segundo bloco aqui da entrevista com a secretária Marta Machado. Secretária, você já comentou um pouco disso no primeiro bloco, mas eu queria te pedir para se aprofundar um pouco sobre essa questão da rota da droga, né? Então você comentou que a droga que passa pela Amazônia, ela vai prioritariamente para a Europa, mas acho que isso é um ponto interessante para quem está nos ouvindo, porque uma das justificativas justamente dos Estados Unidos é que a droga do Brasil vai para, né, do PCC e do Comando Vermelho, vai parar no território norte-americano, e aí pelo jeito não é bem isso, né? Você pode explicar um pouco mais?
Eu acho que assim, tem outras rotas, né? Tem uma configuração diferente ali, a gente tem outras rotas que partem do México, e tem, além de tudo, uma diferença em relação ao tipo de problema que hoje os Estados Unidos vivem em relação à droga, né? O problema maior que eles têm hoje são as drogas sintéticas, e especialmente o fentanil, né? Então a gente está falando, inclusive, de uma epidemia de mortes, né? Que chegou até, assim, 100 mil mortes por ano, né? Que é um perfil de problema muito diferente do nosso aqui. Quando a gente está falando dessas rotas, a gente está falando basicamente, né, de maconha e cocaína, né? Então, essa preocupação, e aí está nas falas, né, do presidente Trump, a questão do fentanil, ele é uma outra questão, inclusive, assim, muita produção própria ali, próprio país, né? Produção ali no México, então a gente não está compartilhando o mesmo problema, né? Inclusive, fentanil é algo que a gente monitora duramente aqui, assim, a gente inclusive criou um sistema que é o Sistema de Alerta Rápido para Novas Drogas, que é o SAR, que a gente institucionaliza o ano passado, né, que é justamente um sistema de monitoramento, né, nacional, para que a gente fique realmente, consiga reagir rápido à eventual entrada dessas novas substâncias no país. Essa é uma afirmação um pouco leviana e que leva pouco em conta as dinâmicas realmente das rotas, né? E aí, claro, as rotas, elas também, o crime vai sempre, eles têm a capacidade de se adaptar aos controles, né? Então a gente tem um aumento muito grande de eficiência nos portos, né, tradicionais, então Porto de Santos, se você olha o número de apreensões que tem aquele tipo de droga em containers, né? A Polícia Federal, né, a Receita Federal, mas especialmente a Polícia Federal, tem feito grandes apreensões nos portos. E é por isso que essa rota dos rios, né, que são dos portos informais, começam a ser mais utilizadas, né? Então, essa já é uma dessas adaptações. Então, essa rota, né, do Alto Solimões, ela é uma rota muito importante. A gente tem ali, na região de Tabatinga, a tríplice fronteira, né, com um ponto muito forte de atenção. Esse território, inclusive, já está recebendo PRONASP. É uma prioridade para nós, justamente por conta dessa fronteira. Ela também é uma região de grande atenção, porque ali, justamente ali, a gente tem também uma grande densidade de comunidades indígenas, né? É por isso que a gente está focando nesse primeiro momento a nossa intervenção no crime organizado ao redor de territórios indígenas, né? Porque a gente sabe da vulnerabilidade que tem esses territórios e todas as nossas escolhas, né, de territórios prioritários, eles seguem uma metodologia, né? A gente, como eu mencionei, a gente desenvolveu junto com o escritório da ONU sobre drogas e crime um índice de vulnerabilidade territorial diante do crime organizado. Essa primeira versão do índice se mostra os territórios indígenas que estão mais vulnerabilizados, né, diante do crime organizado, mas ele também tem indicadores sociais, né, que medem, digamos assim, a força do território para resistir às investidas do crime organizado, né? Então, a gente vai olhar degradação ambiental, a gente vai olhar regularização fundiária, né? Então, assim, a gente escolheu os 7 macro-territórios a partir do índice. São todos territórios de alta vulnerabilidade, segundo o índice, né, alta vulnerabilidade diante do crime organizado. Esses 7 territórios, na verdade, ele atinge 42 municípios, quase 30 etnias e comunidades indígenas, e a gente faz um investimento muito robusto nessa primeira fase, de 209 milhões, para conseguir investir nessas comunidades. E, claro, a gente espera expandir, né? Acho que o índice é muito bom que a gente tenha uma ferramenta como índice para guiar as políticas públicas, né? Então, a gente, justamente a ideia é que esse índice seja usado por nós, mas por outros gestores, pela filantropia, para olhar assim, quais territórios estão mais ameaçados pelo avanço do crime organizado.
Certo. Secretária, eu queria aproveitar e destacar um ponto que eu li sobre o programa, que me parece especialmente complexo, que é a retomada dos territórios ocupados. Eu lembro aqui a situação dos Yanomami, por exemplo, em que se retomou do garimpo, né, não especificamente das facções, e foi um processo em que o governo investiu muito e foi muito difícil, né? Ainda tem um resquício de crime organizado ali, e a gente vê também que a participação do exército foi menor do que a gente esperava. Não sei se é a nossa visão aqui de fora, mas aí eu queria que a senhora comentasse um pouco como que são pensadas as retomadas e qual o papel do Exército nesse plano.
Olha, a gente tem um diálogo com o programa, inclusive tem um programa integrado de proteção às fronteiras, que é conduzido pelo GSI. O Exército tem um papel de policiamento local, especialmente na Amazônia, né, onde as coisas são muito longínquas e a logística é difícil. Mas a gente entende que a gente precisa realmente de investigações com mais inteligência, que é um modelo que é muito bem sucedido, né, da Polícia Federal, que são as FICOs, né, que são sempre operações que são feitas em cooperação entre Polícia Federal, forças locais e, no caso ali da Amazônia, isso também tem um diálogo com as forças que já estão lá, que é o Exército e o Programa ali de Proteção da Fronteira. Agora, falando da ideia da retomada, né, o que a gente entende de retomada? Né? São territórios que muitas vezes têm um vazio de políticas públicas, né? Então é aquilo assim, o crime organizado está ali, a gente vai, por meio dessa cooperação, organizar operações focadas na desarticulação do crime organizado no entorno desses territórios, né, naquelas regiões mais críticas, mas se a gente não faz o movimento, né, de sair a polícia, o Estado entra de outra forma, né, na forma de políticas públicas, o crime volta, né? Então, o que a gente está realmente chamando ali de retomada de territórios é esse movimento de que existe um esforço inicial social de enfrentamento e desarticulação do crime organizado ali, então do garimpo que está ali, né, das rotas de tráfico, né, do crime. Muitas vezes o crime organizado acaba escondendo a mercadoria, né, ilícita e armas dentro de território indígena, se aproveitando um pouco desse vazio de fiscalização. Então é essa ação muito concentrada e enérgica da polícia, das forças policiais, e em seguida a entrada qualificada do Estado, com as políticas públicas, né, com o apoio à socioeconomia. É nesse sentido que a gente está falando de retomada de território. E é claro, em algumas regiões em que está acontecendo assim, um processo formal de desintrusão, realmente, essa também é a ideia. Quando você faz escutas nas comunidades, isso aparece com muita força, né? A questão da droga entrando nos territórios, entrando ali com as juventudes, muitas vezes gerando episódios de violência dentro dos territórios, de violência doméstica, de violência sexual dentro dos territórios. É a primeira vez que a gente tem um olhar da política de drogas que está se adaptando para atender territórios indígenas. É uma novidade.
Certo. Aí eu queria perguntar também uma outra coisa. A senhora, falando assim dessa relação entre o crime ambiental e o crime comum, né, o narcotráfico, enfim, esse tipo de coisa. Um potencializa o outro, como é que é essa relação entre os dois? É um crime de oportunidade, que eles vão usar a rota, aí daí aproveitam e levam madeira, ou tem mesmo algo planejado na junção desses dois crimes?
Bom, eu acho que assim, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é que a questão do crime organizado é essa a lógica do lucro que a gente estava falando no começo da nossa conversa, né? Então, o crime sempre, quando vê a oportunidade de expandir os seus negócios, isso vai acontecer, né? Então, num determinado momento, eu acho que isso a gente vê, né, por exemplo, recentemente, na operação que olha a atuação do crime organizado nos combustíveis adulterados, né? Ela é um pouco essa lógica, ela está presente nas organizações criminosas, né? Uma lógica, digamos assim, quase empresarial de diversificar aí a sua atuação. Então, isso existe, esse primeiro elemento, né, que influencia, né, nessa diversificação. Mas eu acho que também tem uma realidade que é muito forte na Amazônia, que é tudo muito difícil de chegar. A logística é sempre muito difícil. Então, isso a gente enfrenta isso. Quando a gente olha as políticas públicas, elas demandam muito mais, né, para chegar ali, né, os programas, o custo, né? Tem até algo que se fala do custo Amazônia, o projeto acaba custando mais, né? Porque para você chegar numa comunidade indígena, às vezes você tem que 7 horas de barco, e aí o preço do combustível. Então, o custo da Amazônia, ele também impactou, digamos, nesse processo de otimização do crime organizado, né? Então, nesse compartilhamento de logística. Então, se eles vão montar um barracão que tem internet, iluminação, e tem que fazer chegar combustível, é para fazer não só tráfico de drogas, mas também para promover também as outras atividades ilícitas. Então, tem essa, digamos assim, essa oportunidade de compartilhar logística, né, e diversificar suas atividades. E aí também um terceiro elemento, que é o papel do ouro na lavagem de dinheiro, né? Então a gente tem ouro, muitas vezes gado, né? Muito interessante, por exemplo, a gente tem aqui uma diretoria na Senad, que é a diretoria de gestão de ativos, né? Que a gente justamente leiloa bens que são apreendidos do crime organizado, né, especialmente dos casos de tráfico de drogas. É esse dinheiro que alimenta, digamos assim, a política de drogas nacional, né? São os bens apreendidos do crime que voltam, a gente leiloa, ele alimenta o Fundo Nacional Antidrogas, e é esse recurso que a gente tem, tanto para qualificar mais as polícias, como para fazer projetos de prevenção. E a gente também começa a ter naquela região, a gente começa a notar, por exemplo, muita venda, né? Os nossos leilões começam a ser leilões, né? E muitas vezes, normalmente são carros, imóveis, ali a gente começa a ter, por exemplo, semoventes, a gente começa a ter gado, né? Então a gente vê essa dinâmica, e aí o gado também é usado no desmatamento, na garantia das rotas. Então essa conexão se torna muito mais intricada. É isso que internacionalmente se chama de convergência criminal. O Brasil, né, ele apresentou no ano passado, no principal fórum internacional, né, que é a Conferência da ONU sobre Entorpecentes, a primeira resolução que pauta isso, que pauta os impactos do tráfico de drogas no meio ambiente, que está justamente pautando é essa questão. As rotas de tráfego e as pistas de pouso ligadas a desmatamento, a convergência de crime, tráfico de drogas ligado a garimpo, né, com impactos ambientais. Então, essa conexão foi reconhecida pela primeira vez no ano passado, né, numa resolução da ONU, que foi proposta nessa liderança Brasil, França e Marrocos, justamente chamando atenção para esses problemas, né? O crime está totalmente conectado e muitas vezes a gente está oferecendo respostas compartimentadas, né? Então, aqui a gente olha para tráfico de drogas, outro ministério olha para meio ambiente, e acho que o chamado que a gente fez nesse programa, inclusive com muita cooperação intersetorial, né, juntando outros ministérios, né, um diálogo forte com o Ministério do Meio Ambiente, é dizer: o enfrentamento a essa convergência criminal também exige que os órgãos do governo estejam alinhados, em que as políticas estejam alinhadas. Então, não posso mais olhar para a Amazônia e achar que a política de combate ao desmatamento vai estar longe da política de enfrentamento ao tráfico de drogas. Isso tem que estar muito articulado. Acho que o grande ganho também da gente ter um programa como esse é fomentar cada vez mais a articulação entre as agências.
Perfeito. Então, eu só queria fazer uma última pergunta, que é a seguinte. A gente sabe que o crime organizado tem sempre um braço político, né? Nós, repórteres, quando a gente vai à Amazônia, a gente vê, por exemplo, que no caso de violência contra os indígenas, em conflitos de terra, em violência policial, a gente quase sempre vê a presença de prefeitos, né, e de deputados que atuam na região. E a gente viu também nas operações recentes da PF, né, Carbono Oculto, Compliance Zero, Caso Master, sempre tem uma ligação com o braço político. Eu queria saber se vocês fazem algum tipo de investigação também nessa área.
Concordo com você, está certíssima. Eu participei recentemente de um índice que é o índice transnacional do crime organizado, e eles mostram, né, que um dos maiores pesos, eles fazem um ranking de países, mas um indicador de maior peso nesse índice, né, no índice de avanço do crime organizado, é justamente a corrupção dos agentes públicos, né? Porque aí é onde realmente o crime organizado consegue chegar mais longe, né, nos seus mecanismos de lavagem de dinheiro, né, nos seus mecanismos de burlar o sistema oficial. Então, eu concordo com você que, assim, essa dimensão ela é fundamental. Né, a gente tem notícias, por exemplo, né, vira e mexe de operação que ia acontecer no garimpo tal e no dia anterior as dragas foram retiradas. Né? Então, esse ainda é um desafio. Lidar com o vazamento de informação e a corrupção de agentes, ele é muito importante. E aí eu diria que toda operação, né, como o programa está baseado no enfrentamento de inteligência, a ideia é de toda operação conduzida pela Polícia Federal nesses territórios é chegar justamente nas escalas mais elevadas do crime. Não é o policiamento ostensivo que vai resolver o problema da desarticulação do crime nesses territórios, né? Muitas vezes é importante também, né, ter uma base policial, mas a gente só consegue realmente impactar e desarticular o crime organizado naqueles territórios se a gente fizer investigações de longo fôlego que cheguem, né, nos escalões mais altos, né, em quem está realmente lucrando, né, então chegue, tenha um impacto patrimonial no crime e chegue nos seus tentáculos que estão aí dentro do Estado. Então a gente está justamente fomentando esse tipo de investigação.
Maravilha, secretária. Muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos que você trouxe para a nossa audiência.
Eu que agradeço pela oportunidade, estou sempre à disposição, ainda mais da agência pública.
Obrigada, secretária. Foi uma entrevista muito esclarecedora. Eu agradeço.
Maravilha. A gente vai ficando por aqui, mas antes de ir embora, vale agradecer a nossa Arca da Salvação, que são as pessoas que contribuem com o programa de aliados, que viabilizaram mais uma temporada do Bom Dia Fim do Mundo. Para colaborar com tudo que a Pública faz, acesse apoia.apublica.org ou demonstre aí o seu apoio à soberania brasileira fazendo um Pix de qualquer valor para contato@pública.org. Semana que vem estamos de volta, quinta-feira, 6 da manhã, bem cedo, em todos os tocadores de podcast e no YouTube da Agência Pública. Fiquem bem, até lá. Bom dia, fim do mundo.
O Bom Dia Fim do Mundo é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Esse podcast é apresentado por mim, Ricardo Terto, e por Marina Amaral e Giovana Girardi. A gente também faz o roteiro dos episódios em conjunto com a diretora do programa, Sofia Amaral. O Pedro Vituri compôs a trilha sonora do programa e a Beatriz Lago fez a nossa identidade visual. Edição e design de som são feitos por mim, Ricardo Terto. A produção dos podcasts da Agência Pública é feita pela Estela Diogo, com apoio da Thaís Santana e coordenação da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana. O vídeo para as redes é da Etienne Karen e a publicação no site fica com Guilherme Silva e Rafaela Ribeiro. Se você gostou desse programa, ajuda a gente a chegar mais longe compartilhando com os amigos. E se quiser falar com a gente, pode deixar um comentário ou nos escreva no e-mail podcasts@apublica.org.